Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua graça. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para receber uma palavra. E os nossos corações se enchem de alegria, porque a cada vez que viemos na Tua casa, Senhor, nos reunimos com os irmãos. Senhor, o Teu Espírito se manifesta. E nessa noite nós queremos a manifestação do Teu Espírito em nossas vidas. E nós queremos, Senhor, que as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta a mão para a gente ver. Quanta gente bonita. Como é que nós vamos receber essa turma aí? Glória a Deus. Maravilhas. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de 1 Reis, do capítulo 18. No Velho Testamento. Quem achou, diz amém. Quem não achou, vai comer na casa do Guaraci Pizza hoje à noite. Quem conhece o Guaraci aqui? Quem não conhece? É aquele irmão ali, cadê ele? É aqui, ó. Tá preparado lá agora? É, glória a Deus. É isso aí. Então vamos lá, diz assim. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Apresenta-te, Acabe, e eu darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, existia uma fome muito grande em Samaria. Acabe clamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa caverna e sustentou a pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os vales. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, de modo que não percamos todos os animais. E repartiram entre si naquela terra, e eles percorreram, e Acabe seguiu por um caminho, e Obadias por outro. Estando Obadias já no caminho de Elias, e encontrou com ele, Obadias o conheceu, prostrou-se o seu rosto em pó e disse: és tu, meu senhor Elias? E respondeu: sou eu, vai e dize ao teu senhor: Elias está aqui, por quem ele e quem pequei, para que entregues na mão do teu servo, nas mãos de Acabe, e serei morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o Senhor não tenha mandado a sua procura. E dizendo a eles: não está aqui, faze-os jurar que não te havia achado. Agora dizes: vai ao teu Senhor e diz: Elias está aqui. Amém? Essa nossa história verdadeira, né? Você crê na palavra de Deus? E tem três personagens aqui que vão ocupar a nossa atenção nessa noite. Certamente, existem situações que acontecem e aconteceram em nossas vidas, e Deus traz uma luz para dar entendimento o que nós devemos fazer, porque certamente você veio buscar uma revelação de Deus, não veio? Então, a Bíblia diz que esses homens aqui, nesse texto, tem três homens. Tem Elias, que era um homem de Deus, Obadias, que era um homem comprometido, e tinha Jezabel, que nesse texto não é uma mulher, é um sistema. Fala para o seu irmão: Jezabel é um sistema pervertido. E essa história começa contando que lá nos dias de Elias, de Acabe, de Jezabel, tinha esses três homens. E a Bíblia diz que veio uma grande seca sobre a terra. E eles começaram a buscar uma direção de Deus, eles começaram a orar. E cada um fazia o que sabia, mas a chuva não vinha. Falava para o seu irmão: naqueles dias não vinha chuva. Eles oraram e Deus mandou seca. É verdade, eles começaram a orar, pediam chuva, 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 e Deus vem e manda uma seca naquela situação. 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Então, Deus, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar o primeiro aviso. Quando Deus quer fazer um milagre, quando Deus quer transformar uma situação, Deus, ele dá um aviso. Fala para o seu irmão, Deus vai dar um aviso nessa noite. E o primeiro aviso que Deus deu aqui através do profeta, volta uma página no capítulo 17, né, 1 Reis 17, é o primeiro aviso de Deus. E está escrito o seguinte: ora, Elias o Tesbita, né, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então ele profetiza, ele diz para o rei: olha, não está chovendo e não vai chover. E vocês, e eles estavam esperando chuva, eles estavam esperando que Deus fizesse um milagre, que chovesse ali. E quando, nesse capítulo 17, foi a primeira vez que ele recebe a visita do profeta, já faziam 6 meses que não chovia. E no coração de Jezabel, o sistema terrível, aquela mulher, ela queria manipular o profeta de qualquer jeito. E ele, por um tempo, ele foge de Deus, ele vai lá para o ribeiro de Quirete, ele está lá no ribeiro, e acontece que os corvos vão começar a alimentá-lo. Ele ia lá, tinha água no rio, né? E Deus começou a falar para ele: por um tempo você fica nessa provisão. Deus mandou eu falar para você: por enquanto fica nessa provisão. Fala para o seu irmão: por enquanto, permanece nessa provisão. Porque daqui a pouco Deus vai mandar mais. Quem quer mais provisão de Deus? E ele estava lá, ele recebia a provisão de Deus. No capítulo 17 conta isso, ele foi para entregar uma palavra de Deus para o rei, para Jezabel. E ele diz o seguinte: já fazia 6 meses que não chovia, Deus estava sustentando ele no ribeiro de Quirete. Mas acontece o seguinte, ele precisava esperar uma ação de Deus na vida dele. Eu digo para você, espera uma ação de Deus na sua vida. Amém? Aguarda aí, fica em Deus, Deus está te sustentando, te guardando. Como o profeta estava lá, de repente, ele acorda num belo dia. E ele vai beber água no rio. Fala para o seu irmão, o que aconteceu com o rio? Fala para o seu irmão, secou. Aí os corvos não vinham mais entregar o seu alimento. A Bíblia diz que ele recebia, né, a visita dos corvos trazendo o alimento. E aí ele fica sem a água, porque sem água nós não vivemos. E ele fica sem o alimento. E Deus disse o seguinte para ele: olha, você vai até uma cidade, eu vou te mostrar o caminho do deserto. Mas ali eu vou levantar uma pessoa para te abençoar. E eu digo a mesma coisa para você nessa noite. Deus vai levantar uma pessoa para abençoar a tua vida em nome de Jesus. E foi o que ele faz. Ele vai lá, depende de Deus, espera em Deus, espera uma ação de Deus. Então Elias foi sustentado por Deus. E ele não fechou o coração. Porque eu imagino, quando ele acorda, vai no rio, do dia para a noite secou aquele rio. E ele podia falar: poxa vida, até ontem tinha água, estava tudo bem, mas de vez em quando Deus muda a rotina da nossa vida, amém? Eu digo para você, esses dias Deus vai mudar a rotina da tua vida, para te abençoar, para derramar unção, para fazer coisas novas. Aceite o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E Deus começa a mudar a rotina, porque estava tudo tranquilo ali, mas Deus tinha, e a gente vai ler a história e vai ver, que Deus muitas vezes, ele mexe em uma área da nossa vida para a gente despertar um pouco. Fala para o seu irmão, dá uma despertada aí. E como é bom a gente despertar. Então, eram dias de calamidade ali, né? Dias de caos, dificuldade, não tinha água, os animais não bebiam. Então, tinha uma razão daquela seca. Tinha uma razão porque a terra foi assolada por fome, falta de água, mas na mente de Acabe e de Jezabel, a culpa não era deles não, a culpa era do profeta que profetizou que não ia chover. E aí entrou um ódio no coração deles para matar o profeta. E eles queriam matar o profeta, e eles perseguiam o profeta. E acontece o seguinte, vai na sua Bíblia aí no capítulo 19, verso 4. e lê o verso 4, capítulo 19, lê o verso 4 para o seu irmão, vê se tem alguma coisa estranha aí. Vocês estão rezando, né? Olha só, verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um pé de zimbro e fez o quê? Ele pediu para morrer. Falou, não, quero mais ver, não. Você sabia que na outra igreja, não nessa aqui, tem gente que já pediu para morrer? Fala, quer saber, esse casamento aqui está detonado, não quer. Mas morrer não é se matar. Morrer é desistir das coisas que Deus colocou na tua mão. Fala para o seu irmão, não desiste das coisas que Deus colocou na sua mão. Então ele pediu para morrer, ele estava dizendo assim, ó, eu estou desistindo de tudo. Hoje eu coloco um ponto final nessa situação e eu quero desistir de tudo. E ele estava mesmo para desistir dessa situação, porque ele já estava cansado. Mas vem Deus, né? Antes que o propósito de Deus se cumpra na minha e na tua vida, você não vai ter uma morte precoce, não. Você vai morrer o dia que você for promovido para o céu. Pastor, estou com 80 anos, vai viver mais 20, quer? É verdade. Porque eu já se percebo que esse homem, eu não sei a idade dele, mas estava novo. E ele vai lá e começa a desanimar, e ele pede para morrer, e ele pede para se desligar, e ele começa a questionar com Deus, né, que ele já estava cansado de tantas coisas, mas a razão daquela seca, daquela fome na cabeça de Jezabel, do sistema, era aquele homem que tinha profetizado que não ia chover. E aí eles entram uma revolta e a perseguição aumenta. Mas Deus, depois de 3 anos e meio, Deus, ele vai falar pela segunda vez com o povo de Israel e com o sistema. E eu sei assim, que talvez você esteja esperando que aconteça algo na tua vida. E você fala, pastor, passou 6 meses, não aconteceu. O que eu faço? Eu digo para você, continue esperando em Deus, que Deus não esqueceu de você. E aí ele, pela segunda vez, ele já cansado, ele vai lá. E ele vai, pela segunda vez, a situação já estava insuportável. Fala a verdade, tem coisa que não dá para aguentar. Ou não, ou está tudo bem. Pergunta para o seu irmão, tem briga na sua casa? Tem confusão lá? Não precisa levantar a mão não, que isso aqui é na outra igreja que eu estou falando, aqui não tem isso. E chega um tempo, você fala, não aguento mais. Parece que quanto mais eu oro, busco a Deus, dá umas confusão lá, eu não sei o que eu faço. Permanece nesse lugar que Deus te colocou, amém? Permanece ali, porque os teus olhos vão ver a bênção e a vitória de Deus em nome de Jesus. E ele, diante daquela confusão, da calamidade, não tinha água, era um caos, e trouxe uma revolta para o coração de Jezabel e do marido dela. Falou, esse profeta aí, ele passou um tempo atrás que não ia chover, já passou 3 anos, não choveu mesmo, precisamos acabar com ele, vamos dar um fim nele. E eles estavam tramando contra a vida desse homem. Então, a coisa estava insuportável. E aí, no capítulo 18, é pela segunda vez, vou ler, só ouça, que ele encontra para entregar uma outra palavra. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai e apresenta-te a Acabe, e eu darei chuva. Agora ele vai com a notícia boa. Quem quer notícia boa aqui? Eu também quero. Então, Deus estava dizendo que nem tudo estava perdido. Porque embora o povo de Israel fosse um povo rebelde, Deus amava aquele povo. E ele vai com essa palavra no coração, olha, eu vou mandar chuva, eu vou restaurar tudo que foi perdido. E ele vai com essa palavra, né? E ele tinha lá a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, Deus revela os propósitos dele. Para quem é filho? Quem é filho aqui? Eu digo para você que Deus revela os propósitos dele para mim e para você. Fala para o seu irmão, mas para os perversos, Deus não fala nada. Para os perversos, tem outras profecias, tem outras palavras. E sabe o que acontece? Na vida do povo, o povo estava perverso, o povo estava fugindo de Deus. Então não adiantava falar mais. Não adiantava profetizar mais. Aí a situação falava. Aí a crise fala. Fala para o seu irmão, quando a gente não ouve os profetas, a crise tem uma boca. A crise fala. A tribulação fala. Os problemas falam. E foi o que aconteceu aqui. Eles começaram, estavam numa grande crise. E aí, esse texto aqui, lembra que eu falei que apareceu um homem chamado Obadias? E esse Obadias aí era aquele cara, é o tipo da condoliça. Sabe aquela americana, quando dá uma confusão, já viu ela na televisão? Ela vai lá toda, ele vem aqui para resolver, né? Ela não faz isso? Tem uma confusão, Iraque, enfim, ele vai lá, ela vai lá para intermediar uma situação. Esse Obadias, que nós lemos aí no capítulo 17, ele ouviu dessa crise. Ele ouviu que tinha uma crise muito grande entre os profetas, entre o rei Acabe e entre esse homem de Deus. E ele vai se apresentar para tentar conciliar a coisa. Então, Obadias, fala para o seu irmão, Obadias era temente a Deus. Só que tinha um problema. Pergunta para o seu irmão, onde ele trabalhava? Responde, na casa de Jezabel. Ele era temente a Deus, mas ele trabalhava na casa de Jezabel. Ele trabalhava, trocando o nosso trocadilho, ele trabalhava para o sistema. Fala para o seu irmão, é melhor trabalhar para Deus do que para o sistema errado. E Obadias, ele queria ficar bem com todo mundo. E ele era temente a Deus, ele conhecia o profeta Elias, sabia que Deus estava na vida dele. Mas ele trabalhava também na casa de Jezabel, então ele queria consertar tudo, né? Não, eu não minto, mas eu dou uma escorregada aqui para ficar bem com todo mundo. É que nem aquele crente, né, que trabalha naquela, né, trabalha na empresa, e os caras, né, chegam lá, aquela rodinha, né? Aí um conta uma piada porca, né? Aí tá no meio o cara lá. Aí o cara contou a piada porca, tá o crente no meio. Caca, caca, caca. E dá risada junto. Agora, tem um irmão diferente, conta a piada, ele fica assim. Falou, acabou a piada. Não, mas não gostei. Porque tem gente que dá risada por qualquer coisa. E tem gente que chora à toa também. E o sistema vai fazer isso. Esse cara aqui, esse Obadias, ele queria estar bem com Deus, mas bem com Jezabel, com o sistema. E Deus falou, olha, desse jeito não. Então, ele administrava o dinheiro de Acabe. Ele era temente a Deus. Mas é o seguinte, chegou um dia que ele sentiu um fracasso tão grande na vida dele. Esse homem, ele se sentiu fracassado. Por quê? Porque ele queria fazer a obra de Deus da forma errada. Ele queria dar a mão para o profeta e dar a outra mão para o Acabe. Trabalhava lá na casa dele. E chegou um dia, Deus falou, eu vou mudar isso. Chegou um dia que Deus falou, eu vou colocar um ponto final nessa situação. Eu sei que tem muita gente orando aqui pela sua família, pelo seu filho, por exemplo. Mas eu digo para você, deixa ele na mão de Deus que você vai ver a vitória em nome de Jesus. Mas continua falando, continua crendo. Porque nesse texto aqui nós vamos ver o grande dia. Fala para o seu irmão, vai chegar o grande dia. E aí Obadias vai lá e fala, olha, sabe o que, que é? É que, sabe, tem 3 anos e meio sem beber água. Os animais estão morrendo, a turma está com sede. O meu chefe lá, o Acabe e a mulher dele também, tem muitos animais. Eles estão com raiva de você, mas eu estou lá, eu faço uma ponte. Não, o profeta não é tão ruim. Mas ele fala umas coisas que incomodam. Fala assim para o seu irmão, os profetas de Deus, eles falam umas coisas que incomodam. E quem está no pecado, não gosta de ouvir o profeta. Fala, é o caso de Obadias. Ele estava lá. E aí ele foi querer intermediar uma situação entre Acabe e o profeta. E chega um grande dia que Elias, ele para de fugir. Você vai ver que ele para de fugir, porque nesse capítulo 19 que nós lemos, ele foi tão perseguido, ele falou, não quero mais, ele vai para o deserto, ele pede a morte, e depois Deus visita ele, é uma outra história. Mas até esse momento ele estava desanimado. E Deus vai fazer algo tremendo na vida do povo de Israel através desse homem. Então, o que acontece? Elias, ele se apresenta, olha só o verso 20, só ouça. Então, ele recebe uma palavra de Deus. Deus falou, você vai lá atrás do Acabe. Você vai lá atrás da família dele, Jezabel. E eu vou te mandar lá para resolver uma situação. Mas ele estava com medo. Ele estava com medo de enfrentar de novo aquela situação. Eu digo para você, tem pessoas aqui, eu sinto no meu espírito, tem uma situação que você falou, pastor, eu não quero mais passar isso. E eu digo para você, se você passar, você vai passar por cima dela em nome de Jesus. Porque Deus está arrancando o medo do nosso coração, amém? E ele olha e falou, Senhor, eu vou lá encontrar com Jezabel. Ele falou, vai. Ele vai encontrar com o sistema de novo, mas dessa vez, Deus vai resolver a situação de uma vez por todas. Porque tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim, amém? Deus está colocando fim em alguma situação da sua vida aí. É, que essa semana você já orou e falou, Deus, eu não aguento mais. Deus falou, nem eu. Nem aguento mais. Você não aguenta, imagina eu. E aí a gente fica na situação, e aí esse Obadias promove o encontro dos profetas. Olha só o verso 20. Elias, então Acabe convocou os filhos de Israel, capítulo 18, verso 20, só ouça. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas lá no Carmelo. Então imagina o cenário. Vamos usar a imaginação aqui. Ele está com medo de Acabe e Deus falou, você vai lá. Porque é o seguinte, naquela situação, onde tem uma crise, você vai ter que ir lá. Fala para o seu irmão, você deve para alguém? Fala, você vai ter que ir lá. Ai, pastor, pensei que você ia mandar dar uma volta aí na praia, né? Dívida velha, deixa para lá. Eu digo para você, nessa dívida, Deus vai te honrar e dar vitória para você. Mas sabe, às vezes, né? Às vezes a pessoa deve para outra, ou para o sistema, ou para alguém. Não é vergonha. Vergonha é a gente ficar fazendo bobagem uma atrás da outra. Mas, o que aconteceu? Nesse verso 20, Deus chama ele e falou, você vai lá porque dessa vez eu vou responder com fogo e eu vou mudar essa situação. E eu digo a mesma coisa para você, encara algumas coisas que você não queria encarar. Ele não queria ir lá, você leu comigo que ele queria ir para o deserto, ele mesmo pediu a morte, mas ele encontra força em Deus para resolver uma situação. E aqui no verso 20, vou ler de novo para você. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e os profetas lá no Carmelo. Então chegou, falou assim, olha, vamos reunir todo mundo aqui. Então imagina aqui, está os profetas de Baal, né? Está o rei Acabe, Jezabel, e aqui está o profeta. E no Monte Carmelo, aquela coisa toda ali, aquele cenário pronto, né? E de repente Deus vai dar uma ousadia para quem tinha medo de uma situação. Eu digo para você, vem uma ousadia sobre a tua vida. Para você enfrentar algumas coisas que você falou, não pastor, não quero enfrentar isso não. Você enfrenta, sabe por quê? Porque o diabo não vai ter mais autoridade sobre a tua vida. E Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar algumas coisas que você não consegue enxergar. E aí, o grande dia. Então, povo morrendo de sede, os animais morrendo de sede, né? E o povo sabia que Elias era um homem de Deus. Mas eles estavam com medo de Elias chegar lá e falar, não vai chover agora durante 5 anos. E tinha um medo que Elias abrisse a boca, porque o que ele falava acontecia. Então, mas Deus já tinha falado que ia dar água para aquele povo. Deus já tinha falado que ia chover. Só que Deus só revelou para o servo dele. Eu quero dizer para você, fica com medo dessa situação não. Deus vai se revelar para você, mas não vai revelar para o ímpio. E Deus vai abrir a porta e vai dar a vitória para você. E acontece o seguinte, olha o cenário, estão todos lá. E de repente, um grande desafio. A Bíblia diz que o povo ficou calado. Ouça o verso 21, capítulo 18, verso 21. Elias chegou a todo o povo de Israel e disse, até quando coxeareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Mas se Baal é Deus, então segue Baal. Porém, o povo, eles não responderam nada. Fala para o seu irmão, o povo ficou quieto. O profeta falou, olha, tá bom, se esse Baal aí é Deus, então vamos seguir o Baal. Mas se o Senhor é Deus, vamos seguir a Deus. Aí, ele propôs uma situação. E aqui a história vai mostrar que Elias é tomado de uma violência no espírito. Aquilo que trazia medo para ele, agora ele é senhor da situação. Deus vai tirar você dessa, em nome de Jesus. E você vai ser senhor da situação. Então, Fala para o seu irmão, com Deus não tem acordo. Fala de novo, com Deus não tem acordo. Fala, com Deus tem arrependimento. Acordo não. Então veja a mentalidade do povo de Israel. Chegou no Monte Carmelo, no dia marcado, né? O povo estava lá, eles não imaginavam o que ia acontecer. Sabe o que eles pensavam? Ah, agora todo mundo é amiguinho, está os profetas de Baal, está Elias, está Reacabe. Será que eles vão, vão fazer uma aliança? Será que vai ficar todo mundo amigo? E na cabeça do povo, assim, olha, eu sei que Deus é bom, Deus vai mandar uma chuva aí e vai resolver tudo. Fala para o seu irmão, Deus não abençoa a coisa errada. Então o povo não sabia o que ia acontecer, mas sem dúvida eles esperavam uma coisa. Está chegando o fim da seca e a chegada da chuva. O povo pensava isso. E eles estão lá, não sei quantas mil pessoas, só prestando atenção ali naquela reunião. O coração do povo estava errado. Tinha muitas autoridades ali no Carmelo, né? Os profetas de Baal, eu imagino que o sacerdote de Acabe, aquela turma toda. Na cabeça do povo, falou assim, ah, vai sair um acordão agora. Agora vai ser um acordão. Vai chover e todo mundo vai para casa abençoado. Fala para o seu irmão assim. Fala, sem arrependimento, a bênção não vem. Então, em vez de um acordo, fala para o seu irmão, em vez de um acordo, um grande confronto. Nós não podemos e não fazemos acordo com coisa errada. Muito pelo contrário. Se nós precisamos ser abençoados e Deus abençoa, primeiro vamos confrontar o que está errado. Pergunta baixinho para o seu irmão. Precisa falar alto. Assim, com a mãozinha assim. Tem alguma coisa errada na sua vida? Baixinho, hein? Pelo amor de Deus. Então, a palavra profética veio sobre, na mesma hora, para esses homens, inclusive, para Obadias. Fala para o seu irmão, nós não podemos servir dois senhores. E Obadias estava assim, trabalhava na casa de Jezabel. Era empregado, funcionário da corrupção, estava lá. Mas ele gostava do profeta também. E nesse momento veio a palavra do profeta, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? E sem dúvida, eles esperavam ali naquele momento o fim da seca. Esperavam que vinha chuva, mas o coração estava duro. Fala para o seu irmão, para coração duro, o Espírito Santo dá uma marretada. Fala para o seu irmão, quer levar uma marretadinha agora? Se tiver duro o coração, vem uma marretada do Espírito Santo para a pessoa se arrepender, voltar atrás. E Deus faz isso constantemente. Nas famílias, principalmente, eu vou falar isso para os homens aqui, as mulheres eu falo depois. Quem já viu o homem bicudo? Não é o Hélio Bicudo, aquele do governo, é homem bicudo. Chega em casa, a mulher fala, que foi? Nada. Fala, que foi, bem? Nada, não. Porque eu não sei fazer aqueles bicos de tucano. Aí o cara deita no sofá lá, a mulher, trabalhou? Trabalhei. Com aquela cara amarrada lá, fica lá, a noite toda no sofá. Vem comer, pera um pouquinho, tá doendo aqui. Mentira, não tô doendo nada. É tudo manipulação. Ah, a pressão subiu um pouco, sabe? Tudo paia, tudo conversa, pode chamar atenção. Aí, sabe o que acontece? Deus, é verdade. Deus olha para tudo isso e vai pôr a mão dele para mudar o sistema. Porque Jezabel é o sistema da manipulação. Então, sem dúvida, eles esperavam um milagre ali, coração duro. O coração daquele povo estava duro. Então, naquele cenário, né, do Carmelo, Deus estava dizendo assim, eu vou propor uma situação. E Elias, ele convoca o povo aqui no verso 21, ouça, Elias chegou ao povo e disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então vamos seguir a Deus. Mas se Baal é Deus, então vamos segui-lo. Então, o verso 22. Então Elias disse ao povo, só fiquei eu dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Verso 23. Ele ia propor uma situação para ver quem era Deus. Então ele estava assim, querendo dizer para o povo, olha, então o Deus verdadeiro vai ter que fazer alguma coisa. E o Deus verdadeiro está aqui nessa noite e vai fazer algo em nome de Jesus. Amém? Então, convocou o povo E também tinha algumas regras ali, né? Elias, ele falou, tá bom, então nós vamos fazer umas regras aqui e vamos ver como é que vai acontecer a coisa. E as regras teria que ser feita através de sacrifício. Fala para o senhor, aquelas regras envolvia sacrifício. Amém? Então ele olha o povo de Israel, aquela multidão, os profetas de Baal desse lado, rei Acabe e Jezabel, falou, olha, tá bom. Eu vou propor uma situação aqui para ver quem é Deus mesmo. Só que eu vou propor um sacrifício. E aí, olha só o que acontece. O único meio de Deus se aproximar do homem é através do sacrifício. Amém? Porque depois que o pecado entrou, né, no mundo, através da história de Adão, Deus teve que estabelecer um sacrifício através do sangue. Fala ao seu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Então, eles sabiam que até aquela situação precisaria ser resolvida com sacrifício. Então, Elias, ele vai explicar tudo direitinho, as regras do sacrifício. Ouça, isso está no capítulo 18, 23 e 24, mas só ouça, eu dei uma maquiada aqui, olha só. Disse Elias, deem dois novilhos, um para ele, outro para os profetas. Escolheram para si um dos novilhos e dividiram em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não coloque em fogo. Eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha e não colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Deus vai responder com fogo hoje. Tem algumas situações que você está vivendo, que você fala, Deus, eu não aguento mais. Nessa noite, Deus vai responder com fogo. Imagina aqui, um altar, lenha, eles pegaram os animais, picaram, colocaram, ela falou, não coloca fogo não. Aí, do outro lado, Elias falou, olha, agora eu vou preparar um altar aqui e vou esperar. Vamos esperar o que vai acontecer. E aí, eles concordaram com aquelas regras. Profeta de Baal, Jezabel, Acabe e o profeta Elias. Mas aconteceu uma coisa que está escrito aqui na Bíblia, que é um espírito de engano. Fala para o senhor, cuidado com o espírito do engano. Fala, por que o espírito do engano vem? Ele vem para atender as necessidades pessoais daquela pessoa que quer ser enganada. A Bíblia diz que quando alguém é atraído, fala, primeiro é atraído, depois é engodado. Você percebe? A pessoa é atraída, depois ela é engodada, e aí, nesse processo todo, gera a morte. E o que acontece aqui? Olha só o engano que aconteceu nessa história. Então eles concordaram, só que Baal, ele era conhecido como o Deus do Sol. Fala para o seu irmão, Baal era conhecido como o Deus do Sol. Então na cabeça do pessoal, nossa, Baal é Deus do Sol, ele vai se manifestar aí, e vai queimar esse holocausto aí, nosso Deus vai ser exaltado. Por quê? Porque a Bíblia tem um texto, depois você pode ler na sua casa, né, que eles faziam, Baal fazia alguns rituais, e eles queimavam as crianças vivas. Segundo Reis 16, 3, depois você lê. Então eles imaginavam o seguinte, bom, né, Baal nos seus rituais, eles colocavam uma criança sobre o altar e eles queimavam viva. Então eles pensaram, bom, se tem aí um cordeiro e se a questão é responder com fogo, o nosso Deus já venceu essa. Então na cabeça daquele povo vinha essa mensagem. Só que o fogo de Deus, diga para o seu irmão, o fogo de Deus simboliza juízo. E quando o povo, eles estavam em pecado, quem já ouviu falar em Nadab e Abiú? Quem já ouviu falar? Esses homens, esses dois homens, dois irmãos, eles eram sobrinhos de Moisés, filho de Arão. Era alguém assim, que tinha importância na família de Moisés. Só que eles fizeram um sacrifício errado. Fizeram a coisa de Deus relaxadamente. Sabe o que aconteceu? Veio o fogo de Deus, queimou os dois filhos do sacerdote, Arão, ali. E Moisés vem chegando. E eles, imagino que eles estavam chorando lá. O que, que foi? O que, que pó preto é esse aqui? Teu sobrinho. mudou, né? Está queimadinho. O que aconteceu? Ah, eles pecaram. É mesmo? Ah, eles viviam pecando, mas como ele é teu sobrinho, você é o cara, né? Não tem problema não, só que chegou lá o pó. Aí Moisés olha, fala, vamos fazer o seguinte, pega um saco, não sei se foi isso, mas foi mais ou menos assim. Pega um saco de lixo, põe essa cinza toda aí dentro. Põe, juntou, deu na mão dele, falou assim, agora leva bem longe daqui, joga isso lá no monturo, lá no lixo, porque essas coisas erradas não vai ficar aqui não. Você percebe? Ele não teve misericórdia ali naquela hora, como teve diante de outras vezes. Mas o fogo veio para queimar o pecado. Falou, o fogo vem para queimar o pecado. E o fogo simboliza juízo de Deus. Nessa hora entrou um temor no coração do povo de Israel. Porque o povo de Israel, embora estavam longe de Deus, eles sabiam que Deus respondia com fogo. Êxodo capítulo 3, verso 2, a Bíblia diz que Deus apareceu lá para Moisés como uma chama de fogo. Êxodo 19, 18, olha só, todo o Sinai fumegava, porque o Senhor tinha aparecido naquele lugar e aquilo lá se transformou uma fornalha de fogo. Eu digo para você, a fornalha de fogo está aqui nessa noite. O poder de Deus, o fogo de Deus, ele vem para queimar algumas coisas. Queimar a enfermidade, você crê nisso? Ele queima a enfermidade. Eu vi um testemunho esses dias, eu não sei se a pessoa está aqui, mas foi a Vanessinha que me contou que tem uma pessoa que foi no encontro, e ela estava lá com o tumor e foi no médico, e o médico falou, não, já está marcada a cirurgia, vai ter que fazer a cirurgia. E a mulher falou, ó, já que vai fazer a cirurgia, vamos primeiro no encontro. Quem sabe a gente vai nesse encontro lá e resolve alguma coisa. E o cara foi. Ele foi no encontro, eu nem sei quem orou por ele lá. Oraram por ele. E quando voltou na segunda-feira, ele foi animado para fazer a cirurgia. Ele entrou no hospital, deu entrada. E o médico disse que fez todo aquele ritual para fazer uma cirurgia. Abriu o cara. Quando abriu o cara, o médico tomou um susto. Aquele tumor tinha secado. Fecharam o cara, falou, meu, está curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estou falando isso. Mas agora Deus usa os médicos para testificar um milagre, amém? Deus vai usar o médico para dar uma notícia boa para você. Não precisa ficar com medo no médico não, viu? Deus vai usar o médico para dar uma notícia boa para você. E Deus respondeu com fogo. E o fogo de Deus vem para queimar a enfermidade. Agora, olha só. Fica pensando o seguinte, eles não queriam ver qual é o Deus poderoso? Queria ou não queria? Então o povo de Israel, naquela pregação, eu imagino que Elias falava assim, só estou contextualizando, quem crê que Deus é poderoso? Os caras com sede, 3 anos e meio sem chover. Eu vou levantar a mão aqui também, né? Não tem nada a perder. E eles levantavam, quem crê que Deus é poderoso? Eu! Quem crê que vai chover? Acho que levantou só metadinha assim na mão, né? Estava numa situação. Aí, Deus, ele vai usar o profeta para fazer uma pergunta aqui. E olha só, pergunta para o seu irmão. Por que Elias exigiu fogo como prova? Pergunta. Será que Deus não poderia se manifestar de uma outra forma? As madeiras, as lenhas. Está o holocausto aqui, o animal cortado lá também. Então, o que eles estavam querendo mesmo? Eles não podiam falar assim, ah, aquele que for Deus manda chover então agora. Não poderia? Mas Deus falou, não. O Deus que for verdadeiro, vai vir, Deus vai responder com fogo. Então, olha só o que acontece. O que o povo, eles estavam esperando, lá no Monte Carmelo, era uma bênção. Fala para o senhor, aquele povo estava esperando a bênção. Mas sabe o que Deus estava esperando deles? Começa com A. Termina com pendimento. E o rei se põe por sua conta. Ah, eu creio, sim, eu creio que vai chover. Deus podia mandar a chuva como sinal ali. Mas Deus falou, não vou mandar a chuva, vou mandar. Fala, Deus vai mandar o quê? Então Deus não falou, não vou mandar a chuva não, eu vou mandar é fogo aqui. Então, Deus poderia responder com água, por exemplo. Estava lá o profeta e ele podia falar, então tá bom, aquele Deus que for verdadeiro, eu vou responder com água, porque eles queriam água. Mas se Deus respondesse com água, mesmo sendo Deus, eles iam beber muita água, ia dar uma chuva, e eles iam falar, God bless you, Deus abençoe você, porque eles iam. É o que eles queriam mesmo, eles queriam a água, eles queriam, eles não queriam sacrifício, eles não queriam que Deus, né, passasse eles pelo fogo, eles queriam aquela bênção, eles queriam água, eles não queriam fogo. Fala para o Senhor, eles queriam água. Fala, mas Deus mandou fogo. Fala, Deus vai mandar bênção, mas tem que vir um arrependimento antes. Deus vai mandar água, mas antes vem o fogo. E olha só, a conclusão da coisa, no verso de número 27, só ouça aqui. Ao meio-dia, Elias começou a zombar do profeta, dizendo, clama em alta voz, clama em alta voz, talvez ele esteja viajando, tenha algumas coisas para fazer, e começou a falar, olha, tem que sair, está de férias. E ele começou a falar, e não aconteceu nada. E eles começaram a se cortar e fazer aquele sacrifício de todo, não resolveu nada. E aí, a resposta de Deus vem. A resposta de Deus vem aqui, olha só, deixa eu achar o versículo aqui, de número 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaac, Deus de Israel, manifeste-se hoje, porque tu é Deus, o Deus de Israel, em que sou o teu servo, segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Verso 37, responde-me, Senhor, para que este povo te conheça que tu és o Senhor, é Deus, que fizestes voltar o seu coração. Verso 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E aí consumiu todas as coisas, tinha pedra, tinha água, ele tinha semeado água. Fala para o seu irmão, Deus respondeu com fogo. O que que Deus consumiu mesmo que tinha naquele altar ali? O que tinha no altar? Hã? Tinha dois altares, não tinha? Tinha um altar de Baal? Tinha lenha? O que tinha mais ali? Tinha um cordeiro ali? Ele estava cortado? Estava lá. No outro lado, tinha lenha? Porque nós lembramos que os dois altares, para não ter reclamação depois, né? É que nem aqueles filhos, ganham um presente, né? O outro ganha maior e já fica assim, ó. Deu melhor para ele. Comprou igual. Um altar lá e outro altar. Nesse altar aqui aconteceu. Quando veio o fogo de Deus, o que aconteceu com aquele sacrifício? Ele foi consumido. E eu tenho uma pergunta para você agora. Para a gente orar. Pergunta para o seu irmão. Você sabe qual é a diferença do sacrifício do Carmelo e o sacrifício do Calvário? Eu vou te explicar agora, e você vai dar muito glória a Deus por isso. No sacrifício do Carmelo, o fogo, ele simboliza o que mesmo que nós falamos? O juízo, e vem para consumir o pecado. Nadab e Abiú, estava em pecado? Estava. Veio o fogo, consumiu a vida deles não estava no altar de Deus. E o que acontece? No Carmelo, o fogo vem e consome o quê? O sacrifício. Fala, no Carmelo, o fogo veio e consumiu o sacrifício. Fala, o sacrifício simboliza o pecado. Agora, esse é o altar lá do Carmelo. Vamos para o altar do Calvário agora. Né? Fala para o seu irmão, no Calvário aconteceu algo diferente. O sacrifício consumiu o fogo. Você pode dar glória a Deus por isso? O meu pecado, o teu pecado e de muita gente, lá na cruz veio Jesus e consumiu. É por isso que nós, lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 1, diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, lá no Calvário, veio, olha só, como que é interessante isso. No Calvário, lá onde estava Jesus, o fogo, né, ele foi consumido pelo... Jesus se fez sacrifício por mim e por você. Veio o fogo, porque tinha que consumir pecado. Tinha pecado em Jesus? Então, foi ao contrário. Jesus que consumiu o fogo. Levanta a mão assim, balança e fala, eu sou livre do pecado. Em nome de Jesus. O sacrifício de Jesus consumiu aquele fogo. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. E lá no Carmelo, aquele sacrifício foi lambido. Você vê, até o que estava do lado, virou cinza, virou pó. E nós hoje não precisamos mais de fazer isso. É só ir a gente lá na cruz, né, e entregar os nossos pecados para Jesus. Falar, Jesus, me perdoa. Ah, pastor, eu quero uma água, eu quero uma bênção, eu quero que chova, eu quero que venha recurso. Vem. Mas primeiro vem o arrependimento. E eu quero que você fique em pé agora. E assim, nós somos maduros o suficiente para nos arrepender de todo o sacrifício que não foi consumido na nossa vida. Fala para o seu irmão, tem algum sacrifício aí que não foi consumido? Fala assim, Deus não vai fazer que nem o sobrinho de Arão, né? Mas Deus vai fazer o seguinte, vai fazer diferente. Antes que venha o fogo, vem o arrependimento. E eu quero orar, eu quero declarar, se tiver alguma coisa na sua vida, na minha vida, para a gente se arrepender, nós vamos se arrepender agora, sabe por quê? Porque vai vir o sacrifício de Jesus. E ele vai consumir o fogo. O fogo é o pecado. Se tiver algum pecado na sua vida, se tiver alguma coisa errada que você fez, pastor, como é que acontece? Eu me arrependo e vem o sacrifício de Jesus e queima o pecado da minha vida com fogo. Quer isso para a sua vida? Eu quero que você, esse momento é nosso aqui. Eu quero que você ore. E se tiver alguma coisa que você precisa colocar no altar, do lado do sacrifício, para ser queimado. Ah, pastor, eu contei uma mentira, eu prostituí, eu enganei, enfim. Tudo nós vamos colocar hoje no altar de sacrifício, para vir o fogo de Deus e limpar a nossa vida. Amém? Fecha.